Fala pessoal, tudo bom? Continuamos com aquele certo gosto amargo na boca de ficar analisando as coisas enquanto elas acontecem. Isso é super tiro no pé, tá? Isso é tiro no pé. Primeiro porque a gente tem no máximo 2 programas por semana e as coisas nessas situações vão mudando em questão de horas, então não é nosso perfil. Um exemplo, a gente vai falar das bombas nos arredores do aeroporto lá de Cabul e quando roteirizou o programa ia falar sobre a possibilidade real que já existia, ameaça, etc e tal. E aconteceu, tá? E aconteceu antes da gente gravar. Mas nós vamos falar mesmo assim em outra situação. A gente tá 4 dias da data limite da retirada. Tudo vai mudar no meio do caminho com isso. Muito provavelmente mudar as possíveis consequências do que está acontecendo agora. Já imaginou se, por exemplo, cai um avião militar, derruba um avião militar? É outra história, tá? Então, quando a gente se mete a fazer algum tipo de análise no meio dos acontecimentos, ou seja, ao invés de narrar fato, a certeza que você dá um tiro no pé é sempre muito grande, tá? E a gente tenta ser o mais responsável possível por aqui. Mas vamos lá, a gente prende o nariz e vai em frente, tá? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Afeganistão, acredite, ainda vai piorar.
Caramba, hoje se a gente tivesse um patrocinador da área de alumínio, a gente ia ficar rico, tá? Ia vender toneladas de folha de alumínio para fazer chapéu para a turma saindo da bolha. Perderam uma grande oportunidade. Pensa só, olha, só o Reinaldo lá do Rio Grande do Sul, Santa Maria, né, Reinaldo? Ele ia gastar uns cinco rolos de papel alumínio para aquele cabeção gigante dele. Brincadeira. Desculpa, Reinaldo. A verdade é que não tem como pensar em tudo que está acontecendo no Afeganistão por esses dias com cabeça fechada. Desculpa. Tem que ser muito inocente para pensar assim. Inclusive em tentar separar um lado bom e separar um lado mal. E olha que tem gente tentando isso, tá? Mas antes de ajustar os seus chapéus de alumínio, deixa eu fazer um jabá rapidão aqui. Para quem não fez ainda ou está conhecendo a gente agora, bem-vindo ao Saindo da Bolha. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma que vocês quiserem. Pede também para seguir a gente lá no YouTube, crescendo devagarzinho, mas sempre crescendo. A gente agradece também o apoio que está tendo por lá, canal Saindo da Bolha. Pede também para dar um share nesse episódio, para evitar um pouco aí o bloqueio que as plataformas fazem em cima da gente. Pede para contar para os seus amigos, fazer aquele famoso boca a boca sarado, dizendo que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, pede para anotarem aí o nosso endereço do Telegram. bit.ly/telegram-bolha. Jabá expresso. Vida que segue.
Perguntas sem respostas.
Faz o quê? Uns 2 dias, mais ou menos 3 dias no máximo, 2 congressistas americanos visitaram lá o aeroporto de Cabul secretamente, tá? Foram os congressistas Moulton, que é um democrata de Massachusetts, que é um ex-marine, e o republicano Mayer do Michigan, que tem ligação com os veteranos. O que eles viram lá é o que todo mundo tem criticado, né? Uma situação de caos completo, um processo de retirada absurdo. Veja, a função do congressista é essa mesmo. Se um congressista presta, ele é de fato o representante do povo. A gente sempre fala, ou ouve as pessoas, mas o presidente não me representa. Isso é uma baita bobagem, porque ele não tá lá para te representar, não. Ele tá lá para fazer as coisas relacionadas ao executivo, para as coisas que ele foi eleito, a plataforma dele, tá? Quem te representa é o seu congressista, que pode, inclusive, fazer papel de analisar o que o executivo tem feito de certo e errado, aplaudir o que tá certo e denunciar o que tá errado, conforme o caso, certo? Então, quando o Moulton e o Mayer chegaram de volta, eles foram escorraçados por alguns colegas, principalmente pela a nossa crápula líder dos democratas, a Nancy Pelosi, que fez até um discurso reclamando, não pode ir lá não, que isso, não pode ir lá, como assim? Claro, os democratas não querem que você saiba de nada do que está acontecendo, se possível, esqueça tudo completamente a partir do dia 1º de setembro, certo? É muito ruim para eles. Volta no tempo, 2 meses, e o congressista Moulton, esse que foi para lá, questionou o secretário de defesa de Biden, lá, o Lloyd Austin, que é um horror, em uma audiência no Congresso americano. Ele perguntava o que o governo democrata está esperando para começar a evacuar Cabul. Olha, gente, isso em meados de junho, nessa data, um congressista democrata americano já denunciava que as coisas estavam totalmente atrasadas, que era gente demais para processar, para tirar de lá. Americanos, pessoas com green card, aliados, afegãos, tava uma zona completa e os caras estavam lá se coçando à vontade. A questão geral que se levanta não é porque os americanos estão saindo do Afeganistão. Isso nem é escopo mais, tá? Tem gente que vai fazer cortina de fumaça em cima disso. Ah, vocês estão reclamando porque querem que os Estados Unidos fiquem para sempre lá no Afeganistão. Não tem nada disso. A questão é por que que eles estão saindo desta forma e agora? O exército está saindo de lá, deixando para trás 85 bilhões de dólares em equipamentos, de armas, de blindados, de aviões, e na melhor das estimativas, pelo menos 10 mil americanos para trás. E não tem nenhum plano de retornar e falar assim, peraí, olha, vamos ter que dar um jeito de voltar com esses 2 mil veículos para trás, que primeiro foram pagos pelos pagadores de impostos norte-americanos, e segundo que está deixando na mão do inimigo essa porcaria da tudo. Não, nenhuma consideração de nenhum plano de resgatar esse tipo de material. Vamos colocar as coisas em perspectivas. Quando a gente pensa em uma embaixada ou qualquer grande consulado, a gente tem uma ideia de um tamanho, né? Sei lá, um prédio então um pouco maior, salas, no caso de consulados e tal. Esqueça absolutamente tudo isso. Qualquer referência que você tenha na cabeça desse tipo. A embaixada americana em Cabul era a maior missão diplomática americana no mundo todo. Só pessoal diplomático americano no duro, tinha nada menos que 1.400 pessoas lá dentro. 1.400 pessoas. E no total, 4 mil pessoas trabalhavam dentro do complexo ali. Ou seja, mais de 2.600 pessoas de outras nacionalidades, principalmente afegãos. Esse era o tamanho da equipe 3 semanas atrás, tá? Tem três semanas atrás tem uma matéria do New York Times falando sobre essa estrutura. Só explicando aqui. Imagina o tamanho da estrutura para esse pessoal todo, estrutura física. Pelo que a gente levantou aqui, a área toda murada, logicamente murada por questão de segurança, no seu perímetro, né? Ela tinha uns 15 acres, sei lá o quê, uns 15 campos de futebol. Esse era o tamanho da área do complexo. Vamos voltar então, que nessas 3 semanas, tudo parecia ok, porque estava todo mundo lá, 4 mil pessoas trabalhando, certo? O New York Times estava falando isso. Ou seja, bate mais ou menos, com a diferença de algumas 2 semanas, na data em que o congressista Moulton já estava totalmente arrepiado com atraso. Ou seja, todo o corpo diplomático lá trabalhando, sabendo que os caras iam sair agora, e os caras nem tchum para movimentar nada. Deixa eu colocar mais um ponto no nosso cronograma aqui. Na virada do mês de julho, dia 1 e 2, se eu não estiver falando groselha, os americanos abriram mão da base aérea de Bagram, deixando em princípio a base para o exército afegão, que na verdade deixou para o Talibã. Era uma baita de uma base aérea com 2 pistas de pouso aí a pouco mais de 60 quilômetros de Cabul. Importantíssima. Repararam uma coisa? Por alguma razão, e o comando militar americano alega que o problema era falta de recursos, em algum momento decidiu-se, com todo o pessoal diplomático lá dentro, com quilhões de cidadãos americanos lá dentro, decidiu-se que era a hora certa de fechar uma das principais saídas do país. Na verdade, a melhor saída do país. Por que diabo isso? Não faz sentido. Inicialmente a data de saída esperada era 11 de setembro, lembra? A gente comentou lá para trás. Mais tarde firmou-se em 31 de agosto. Puxou para trás. Menos tempo ainda. Afinal de contas, estava sobrando tempo, né? A segunda pergunta sem resposta é o tal do dia 31. Em primeiro lugar, a administração Biden firmou a data e rapidamente se percebeu, claro, que não seria suficiente. Na sequência, o porta-voz do Talibã foi à imprensa e avisou, a data tem que ser 31 de agosto e acabou. Pois é, se a gente estivesse pensando em um governo americano tradicional, esquecendo essa porcaria e o Jimmy Carter, por exemplo, a resposta seria, vai ser 31 se não o quê? É, na verdade, essa era a questão. Os Estados Unidos estão recuando, ele poderia falar muito bem e falar assim, não, quem está definindo a data sou eu, vocês calam a boca e esperam, tá? O que vocês vão fazer? Atacar os Estados Unidos? Não, a gente decide a data e vocês ficam aí na boa. Quando a gente recuar. Mas não, né? O Talibã bateu o pé e falou assim, é 31 e os Estados Unidos acatam. Deixa eu fazer um adendo importante. Essa turma que vocês estão vendo hoje cuidando do aeroporto de Cabul não estava lá. Essa turma foi enviada, elas já estavam fora, eles vieram de bases fora do Afeganistão para cuidar do processo de retirada. Ou seja, a retirada militar americana já tinha acontecido, tá? O que tinha lá é restolho de gente do corpo militar com todo o corpo diplomático funcionando lá dentro. Com toda a população lá, com cidadãos, 10, 15, falam até 35 mil, mais de várias nacionalidades trabalhando dentro do Afeganistão. O governo Biden, ele tirou todos os militares do Afeganistão, deixando a população civil lá dentro. Essa retirada agora precisou de gente sair de fora, voltar para o Afeganistão para tomar conta só do aeroporto. Só do aeroporto, tá? Nós não estamos falando que essa turma já estava e está saindo junto com a população local. Não. A turma já tinha abandonado o país. Esse é o grande vexame disso tudo. Os Estados Unidos, o governo Biden, saiu do Afeganistão militarmente e deixou todo mundo lá dentro, tá? Então, muito bem, voltando para a data de 31 e o Afeganistão lá, o Talibã batendo pezinho, falando que não mexe com mais nada. Podia ter choro, podia ter ranger de dente, mas tinha que ser a data que o governo americano quisesse. Mas não foi, o Biden ficou quieto. Pior, em algumas vezes, em algumas aparições de pessoas da administração dele, o Talibã é quase tratado como tipo um parça na retirada, sério. Porque dia 31 virou um ponto de honra importantíssimo, sabendo que era impossível. Tem como alguém, por favor, questionar para eles? Ninguém questiona da imprensa tradicional. Veja, quando eu falo que era impossível retirar essa turma toda, é porque é impossível retirar todos os americanos do país, todos os SIVs lá, que era o pessoal de passaporte especial, lá de visto especial, perdão, nesse prazo não dá, tá? E o governo deixa claro que ele sabe disso. E ainda assim, 31 de agosto é a data. Pior, tem se feito um papelão de dizer que tem muito americano que não está querendo sair de lá, tá? Então, ele sempre fala assim, nós vamos retirar todas as pessoas que querem sair do país. Não é verdade. O que tem acontecido com frequência é de pessoas que depois de anos morando lá, criaram vínculos, até casou, sei lá, e querem trazer seus familiares juntos e o Departamento de Estado avisa que não. Volta o cara, mas a família fica. Claro que aí sim o cara não vai querer voltar, mas não porque ele não quer, ele quer voltar com a família toda. Pior, vão lembrar, quando tudo começou, quando o Bush montou a tal da grande coalizão entre países, dentro do Afeganistão entraram pessoas de todos os países, ingleses, alemães, indianos, australianos, pode listar aí à vontade. E assim como não vai ser possível retirar os americanos agora, porque eles simplesmente estão largando tudo para trás, também não vai ser possível retirar essas pessoas de outras nacionalidades. Considera-se que só na região de Cabul tem mais ou menos, pelo menos, 150 ingleses que vão ficar para trás. Já ficaram para trás, tá? Imagina no resto do país. Imagina de outras nacionalidades. O Biden fez uma, aspas, reunião, uma videoconferência com os caras do G7. Na verdade, ele fez uma sessão de fotografia, ninguém levou a sério. Eles só tirar fotinha ali junto com os outros líderes, tá? Mas ele tá dando uma banana generalizada para os outros líderes que estavam querendo permanecer mais para poder tirar a sua população de lá de dentro. Banana, ele tá fechando a base aérea dele, tá? Como se fosse só ele agora o dono de uma guerra onde antes foi conclamado que outros países participassem. Vão ficar para trás religiosos, vão ficar para trás médicos, vão ficar para trás militares, vão ficar para trás engenheiros e todos os tipos de contratados, os tradutores, vão ficar todos para trás. Quer mais? Tem até um grupo de estudantes da Califórnia que resolveu passar séries no Afeganistão, que vai ficar para trás. É, tudo bem. A ideia de passar séries no Afeganistão é estúpida, tá? Eu não sei como é que a mãe autoriza um negócio desse. Mas até 2-3 dias antes de tudo isso começar a acontecer, o Departamento de Estado americano não tinha nenhum alerta avisando do perigo de viajar pro Afeganistão. Tá tudo certo. Estava tudo certinho, então eles foram. Foram e agora estão sendo deixados para trás. Esses estudantes, acho que são, vamos dizer, secundaristas, vamos dizer, não sei como é que se fala mais hoje em dia, estão lá, vão ficar presos no Afeganistão. Vai saber, certo? E a gente reforça aqui, o Departamento de Estado, porque existe um pivô nessa história toda, que é o Departamento de Estado. É a mesma coisa que falar um Itamaraty ampliado, tá? E segundo se informa, são eles que têm ditado as posturas no país nas últimas semanas, baseados nas diretrizes da Casa Branca, tá? Baseados nas diretrizes da Casa Branca.
Fluxo de pessoas.
Pois é, aqui tem um problema extra. Uma coisa é deslocar organicamente durante meses um grande número de pessoas. Outra coisa é puxar essa galera toda em alguns dias. A primeira coisa que tem que acontecer para alguém sair do país é chegar a Cabul, certo? Se você não estiver lá, vai ter que dar um jeito de chegar. Considerando que praticamente todo o país, e exceto algumas porções norte lá, ainda não estão na mão do Talibã, então era Cabul, agora nem mais, mas sobrava o norte. Se você está fora de Cabul hoje, você ficou para trás. Sinto muito e boa sorte, porque o governo americano não tá nem aí para você. Vamos dizer que você seja um sortudo, tá? E é americano e tá em Cabo. Ux, que sorte. Não, sinto muito. Para chegar no aeroporto, você teria que passar primeiro por um perímetro de segurança. Eu não tô falando de hoje, tô falando de alguns dias já, tá? E esse perímetro de segurança é controlado pelo Talibã. Dentre as mais ridículas de todas as ridículas declarações do porta-voz do Pentágono, tá essa teórica, aspas, parceria, que faz com que o Talibã proteja a área ao redor do aeroporto, uma vez que os militares americanos controlam exclusivamente a área interna, tá? Controlam porque estão deixando de se controlar. O problema é que não faltam declarações de americanos e afegãos de que, quando eles chegam nesse perímetro de segurança controlado pelo Talibã, eles são mandados de volta para trás. Tipo, não vai. Ou seja, já não vai chegar no aeroporto, não vai viajar. E se bater boca, vai se tomar porrada. E é porrada no duro mesmo. Portanto, não tem garantia, nem já não tem alguns dias garantia nenhuma de que, mesmo você sendo americano, aliado ou afegão protegido, vamos dizer assim, que você chegue dentro do aeroporto. E pior, depois das explosões de ontem, tchau. Portões fechados. Outra coisa que existe muitos testemunhos, o cara chega na área do aeroporto e é direcionado para um hotel ali do lado. Aliás, esse é o local onde teve uma das explosões ontem, tá? Isso quer dizer, literalmente, que um grande número de pessoas que deveria estar saindo do país está sendo, hoje, agrupado fora do aeroporto pelo Talibã. Tem alguma ideia por quê? Pois a gente já volta mais tarde quando a gente for falar sobre pagamento de resgate. Pensa numa coisa estúpida. O Departamento de Estado fez listas de pessoas que deveriam ter passagem garantida para o Talibã. Ó, esses caras aqui podem entrar direto e tal. Os aspas, parceiros dele. Ou seja, basicamente o Departamento de Estado deu de presente para o Talibã uma listagem completa das pessoas que eles poderão perseguir à vontade, tá? Então logo os americanos saíram de lá, que a imprensa baixa e esqueça um pouquinho, eles têm uma listinha lá, como uma deputada chamou de kill list. É basicamente uma lista para execução. Mas vamos dizer o seguinte, você foi sortudo e chegou no aeroporto. Puxa vida, agora sim, e agora? Bom, se você for americano, meio que tá agora sim realmente resolvido. E se não for? Vou dar um exemplo, existe um grupo de juízas, sim, mulheres, juízes afegãs, que certamente condenaram e mandaram para a prisão centenas desses maníacos afegãos que agora foram soltos das cadeias pelos talibãs. Sabe quanto tempo de vida tem essas mulheres lá dentro do Afeganistão? Não tem, certo? Pois bem, essas mulheres já tinham sido, vamos chamar assim, arrebanhadas, por falta de palavra melhor, desculpe, arrebanhadas por organizações internacionais, estavam prontas para voar para fora do país. Elas não têm a menor chance de sobreviver lá dentro. Essas organizações, elas não só conseguiram dinheiro para contratar aviões grandes, pilotos, como conseguiram secretamente espaços de alojamento para elas e outras milhares de pessoas, tá? Em outros países aí do Oriente Médio, países que não podem se identificar para evitar a ira de extremistas. Ou seja, vamos dizer, eu não sei qual é o país, mas vamos supor que fosse um deles a Jordânia. A Jordânia não está podendo falar que ela está recebendo refugiado afegão para evitar que tenha extremismo dentro do próprio país. Olha o fim da picada, tá? Então, parte dessas pessoas iria secretamente para países que querem anonimato para evitar a encrenca. Muito bem. Além desses países do Oriente Médio, um dos países que abertamente deu permissão para receber temporariamente 2 mil refugiados foi a Macedônia. Legal. Negociações foram feitas, então, entre as ONGs, e algumas delas são ONGs cristãs, retirando cristãos, que certamente serão perseguidos pelo Talibã moderado, né? Tudo certo. Conseguiram avião, conseguiram logística, um país para ir e, de novo, o Departamento de Estado norte-americano entrou em contato com o governo da Macedônia e falou: não, não recebam essas pessoas. Como é que é? Sim, a administração Biden melou negociação com outros países para retirada de refugiado, pressionando, por exemplo, o governo macedônio para não aceitar. E claro, aí os caras não vão querer encrenca com os Estados Unidos. Resultado, mais de 2 mil cristãos, juízes, tradutores que deverão cair nas mãos aí do Talibã em breve. Pode colocar a conta de uma parte dessas almas na mão de Biden e dos democratas também, tá? Com isso, com os portões fechando, com o Departamento de Estado melando as coisas, a saída de Cabu, enfim, gente, já era faz um tempo. E aí, restaria o quê? Tentar fugir pelas fronteiras.
Barreiras internacionais.
Pensa no mapa do Afeganistão. Vamos lá. Sul e oeste. Paquistão, né? Divisa Paquistão. Paquistão é um dos principais patrocinadores dessa loucura toda. Tá na... Tem assinatura do serviço secreto dele em qualquer lugar. Se você não é benquisto no Afeganistão, é bem provável que não seja uma boa ideia você correr para o Paquistão, tá? Além do que, você, em alguns locais da fronteira, o governo paquistanês estava mandando afegão embora. E hoje, inclusive, se não me engano, teve tiros aí em locais de concentração. Ou seja, o Paquistão não está sendo um grande amigo da população afegã. Leste, Irã. Irã xiita, né? Afegãos, na sua maior parte, sunitas. De maneira geral, Irã e Talibã não se dão bem nadinha. Mas ainda que você, mesmo que você não seja Talibã, a tendência não é ser recebido com amor por lá, não. Então, mas vamos ficar de olho no futuro, ver se vai existir colunas de refugiados, eventualmente, que venha acontecer. Vale ficar de olho. Isso se tiver notícia, tá, gente? Norte, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e aquela tripinha lá que liga o Afeganistão com a China. Bom, China, obviamente, não seria uma boa ideia para fugir, até porque a China está lá apoiando o Talibã, e dois, porque ninguém é louco de querer fugir para a China, né? Restam, então, o quê? Os três estões do norte, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Inclusive, se a gente for lembrar, é no norte que ainda existe ainda alguma resistência ao Talibã, principalmente financiada aí pelo Tajiquistão. E voltamos à história lá atrás, onde tudo começou nessa história aí. Vale lembrar, se quem não assistiu o primeiro episódio nosso, que a gente conta a história um pouco do Afeganistão, a gente fala um pouco disso aí. O norte não é terreno inimigo, então, mas tem um probleminha. Os três estões, não vamos esquecer, são três ex-repúblicas soviéticas e são área de influência de Moscou. E vocês sabem muito bem como Moscou detesta o muçulmano extremista e, por sinal, eles já tiveram péssimas experiências com eles por meio de ataques terroristas, né? Portanto, Moscou não quer um monte de afegão entrando nas suas ex-repúblicas. Não quer. Ainda mais nesse momento de caos, onde certamente vai passar aí junto de refugiado um monte de entulho terrorista tentando aproveitar a oportunidade para entrar em outros países. Moscou não é boba. E Moscou trabalha com as coisas de uma maneira um pouco diferente. É não para ninguém, tá? E como a área de influência deles, Tajiquistão, Uzbequistão e os outros, esqueci o outro, estão lá, certamente já fecharam a porta para os sujeitos. Então, eles não querem saber se é terrorista, terrorista ou refugiado de verdade. Porta fechada. Portanto, não esperem colaboração alguma no norte e muito pelo contrário. Então, para onde vai essa turma, né? De verdade, eu acho que a maior parte deles não tem jeito. Vai ficar lá dentro mesmo, infelizmente. E eu não queria estar na pele de nenhum deles.
E como isso tudo acaba?
Se essa desgraceira fosse uma série, eu diria que o dia 31 de agosto seria o fim da temporada só, tá? Não vai acabar tudo. Considerando que a porcaria é o Afeganistão em questão, né? Então tudo que tem acontecido desde os tempos soviéticos e tal, blá, 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 significa que... Pois é, pelo menos, vamos considerar dos Estados Unidos pra cá. É, vai ser a 20ª temporada, com promessa aí de 21ª temporada. E algumas certezas a gente já tem, porque alguns personagens já deram algumas pistas. Por exemplo, o diretor da CIA foi enviado dias atrás para o Afeganistão para fazer negociações com o Talibã. Isso mesmo que você ouviu. A administração Biden, como parte de um tapa-buraco gigante dessa operação totalmente desastrosa e vergonhosa, além de tudo, está negociando com terroristas. Mas a gente pode pensar, negociando o quê, né? Porque, segundo a própria administração, eles estão aí meio que negociando a retirada dos 10 mil americanos por baixo que ficaram por lá, ficaram para trás. E olha que não só são civis, não, tá? Pode apostar, do jeito que a coisa está sendo feita, vai ter militar no meio. Enquanto a gente estava roteirizando aqui, hoje de manhã, 6 da manhã da sexta-feira, as informações iam chegando e as tropas diziam que as tropas americanas já estavam saindo de novo. E não se tem mais ideia exatamente da quantidade presente de soldados americanos por lá. Se saiu muito, saiu um pouco, saiu um pedacinho, mas é certo que a retirada já começou. Às 17 horas de hoje, agora há pouco, vamos chamar assim, menções de que o Talibã já estava controlando uma parte do aeroporto. Olha que rápido. No início do programa falando de possibilidade de retirada e agora falando de retirada militar. E vai se discutir ainda alguns dias como foi, não foi possível tirar mais gente de lá ou se é possível. Não, gente, não é possível mais tirar pelo aeroporto daqui para frente. O Talibã está tentando negociar com a Turquia, que após a saída dos últimos nacionais turcos, que fique alguns oficiais lá para controlar o aeroporto de Cabul, porque eles não sabem controlar o aeroporto e todo mundo está indo embora, né? Olha que beleza. Vai ser, então, como vai ter retirada de lá? Pois bem, como a gente falou, parte do pessoal americano, e suponho, aliado está sendo desviado para outras áreas, porque eles sabem desde alguns dias que essa turma ia ficar para trás. E as negociações com o Talibã, com a CIA, vão certamente se dar em torno de uma forma de, aspas, resgate, né? Veja, o Afeganistão não existe sem dinheiro americano atualmente. Cortar toda a grana lá não é uma boa opção nem para o Talibã. Essa é uma, vamos dizer assim, uma atacada que pode entrar na mesa de negociações. Tudo bem, eles não querendo ser um país desenvolvido com financiamento americano, mas nada vai ser complicado nesse momento. Reconhecer um novo governo deles? Pode ser, pode entrar na mesa de negociação sim. Afinal, a imprensa já está avisando que eles são modernos, né? Para você ir se acostumando, né? Para você pensar, deixa, é da cultura deles, né? É isso que tá. Se não tivesse retirado os militares antes da população civil, não tava precisando negociar resgate, não é mesmo? Pois é. E tem outros problemas por lá. Tem a ISIS, tem o Irã, escolhe o inimigo aí. Não vamos esquecer que o começo da ISIS foi financiada por governo de quem? Governos democratas, né? Pois é. Tem programa lá atrás explicando isso. Hillary Clinton e sua brilhante política externa contra o Assad. Então. Não vamos esquecer também que o Talibã foi criado em sua essência quando? Contra os soviéticos, financiado pelos Estados Unidos. Ou seja, se hoje ISIS e Talibã são inimigos ferrenhos a ponto de um extremista da ISIS-K, que é o capítulo local lá, matar, botar bomba do lado do aeroporto e matar um monte de soldado americano e cidadão afegão, talvez para tentar queimar mais o filme do Talibã, vai saber? Infelizmente, por própria culpa, pelas próprias crias, os Estados Unidos agora estão com 2 micões na mão. E é bem capaz que na hora que ele olhar nos olhos dos dois, ele acabe chamando mais o Talibã de amigucho do que raízes. Muito complicado isso, por incrível que pareça. Talvez venda-se que, gente, Talibã não é tão ruim assim. Tudo cagado, se me permite a expressão. Aguarde os próximos capítulos e nós vamos ver como é que se dá essa, aspas, parceria americana com o Talibã e quanto que isso vai custar, literalmente, em dinheiro e vida para os americanos. Tudo isso, eu insisto, porque você não se retira militarmente do país antes de tirar os civis primeiro. E internamente nos Estados Unidos, bom, enquanto Biden passa vexame em conferência de imprensa, a Kamala esconde de tudo como se fosse vampiro fugindo da luz, tá? No dia das explosões, com a casa caindo, ela estava visitando o Oriente e fazendo palestrinha sobre a agricultura sustentável e até agora não deu nenhum sinal de que ela vai se pronunciar mais abertamente sobre o tema. A imprensa também está isolando a Kamala para evitar que não fique sem substituto, né? No caso deles resolverem capar a cabeça do Biden de vez. O Biden está tomando porrada até da imprensa tradicional, apesar dela ainda estar inutilmente em alguns setores ainda tentando defender algumas posições ou minimizar os estragos de tudo que está acontecendo. Tem o famoso argumento de que tudo que está acontecendo é culpa do Trump, claro, né? Sempre vai ter. Tem a desculpa de que não tem o que fazer, né? Porque se ficar mais, nunca vai sair, então é melhor sair logo desse jeito mesmo. Essa vocês vão ouvir bastante. E teve, aspas, jornalista até mentindo que na última coletiva de imprensa o Biden se abaixou lá, não porque ele estava perdido com vergonha, mas porque ele estava rezando. Ah, ele estava orando pelos mortos. Então, assim, a imprensa bate, mas não é ainda uma... Como é que eu posso dizer assim? A imprensa bate, mas ainda não é uma unanimidade. Ainda tem sempre capacho para sustentar esse tipo de situação. O fato é que ontem a popularidade do Biden já estava em 41% e continua caindo todo santo dia, tá? E outras pesquisas mostram que a grande, grande maior parte dos americanos considera que a gestão de saída do Afeganistão foi um desastre completo ou parcial. Complicado, né? Isso significa o quê? Basicamente que o Biden não tem envergadura para ser o comandante em chefe das Forças Armadas. E se ele não pode ser o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode ser presidente? Evidentemente que não. Não pode. É uma resposta bem simples. Sinuca de bico, meus amigos. Os democratas estão numa baita sinuca. Ano que vem tem eleições, não vamos esquecer, né? E como diz o nosso colega aqui, nosso quinto elemento canadense, se os republicanos perderem, se não conseguirem pegar as duas casas para eles, vai ser muita, mas muita incompetência. E aí, gente, sinto muito. Os americanos, infelizmente, vão merecer o futuro deles. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá. Vamos ver o que tem mais pela frente aí. Vamos tentar voltar com um pouco de análise. A gente já falou, não gostamos de ficar fazendo hard news. Mas é isso aí. Tá? É isso que está acontecendo por lá nesse momento. É uma radiografia do momento. Fazemos o nosso jabacito expresso aqui, convidando vocês para entrar lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e, claro, no nosso canal no YouTube, Saindo da Bolha. Pedindo para fazer o share do episódio, fazer o boca a boca sarado e, finalmente, pedindo para vocês anotarem aí o nosso canal do Telegram. bit.ly/telegram e fui bolha. É isso aí, pessoal. Bom fim de semana, bom descanso para todo mundo. Vamos ficar aqui de orelha em pé, acompanhando tudo, trabalhando um pouco. E aí, qualquer coisa, se tiver alguma novidade, a gente conta rapidinho para vocês, para manter vocês informados. Porque o que a gente quer é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.